O SEBRAE vai estar em 3 municípios aqui do nosso estado, na 12ª edição do Startup Day, levando muita inovação e conhecimento na área de empreendedorismo. E para falar todos os detalhes dessa realização, a gente recebe hoje a analista do SEBRAE e gestora do projeto Startup Day, Rosa Nakamura, e também o gerente de inovação do Arena, Centro de Inovação do Hospital do Amor, em Barreto, São Paulo, que vai ser painelista no Startup Day, o Guilherme Sanches. Bom dia, Guilherme, Rosa, sejam bem-vindos aqui ao Jornal da Manhã.
Muito obrigada.
Um prazer recebê-los aqui novamente. Rosa, para começar, eu começo aqui a pergunta com a Rosa. Conta pra gente quais municípios vão fazer parte do Startup Day e onde o evento vai acontecer em cada um deles.
Certo. Ele acontece no Brasil todo, simultaneamente. Aqui no estado do Acre, nós vamos ter em Rio Branco, lá no Lab da UFAC, e lá em Cruzeiro do Sul, no Teatro Nauas, e lá em Brasileia, no Teatro do Senac.
Acontece em Brasileia, Cruzeiro do Sul e Rio Branco,
isso, simultaneamente.
Perfeito. E Guilherme, você vai fazer parte aí da programação aqui em Rio Branco. Qual vai ser o tema do seu painel e o que as pessoas podem esperar dessa participação?
Perfeito. Aqui nós vamos falar sobre inovação em saúde, desenvolvimento de novos negócios na área da saúde. E hoje, né, assim, a nossa experiência estando presente no Brasil todo, em 20 estados do Brasil, né, como centro de tratamento de câncer, né, referência atendendo mais de 600 mil pessoas, né, todos os anos, a gente fala que conhece a realidade de diferentes locais no Brasil. E uma das hipóteses nossas é que a tecnologia, a inovação, ela precisa partir de quem vive o problema na prática, no dia a dia. Então, a gente vai falar amanhã sobre o desenvolvimento de tecnologia, mas não aquela tecnologia que vem de fora, que, né, tá lá no Vale do Silício, tá fora do Brasil, mas a tecnologia que nasce aqui, a tecnologia que é desenvolvida por talentos locais, por pessoas que vivem problemas e desafios na área da saúde e podem propor essas soluções para resolver os problemas daqui do estado.
E, Guilherme, qual que é a dica que você considera essencial para o desenvolvimento de startups?
Sim, a primeira coisa é a gente nascer de um problema, né? Assim, qual que é o desafio, qual que é a dor que a gente vive no dia a dia? Às vezes a gente pensa muito na tecnologia, né? Agora a gente vive a era da inteligência, né, artificial, a gente fala sobre impressão 3D, realidade virtual, e pensa naquele cenário futurista, né? Assim, a saúde, daqui uns anos a gente vai estar sendo operado à distância, a gente vai ter um médico, né, fazendo procedimentos à distância, mas às vezes a próxima inovação, a próxima tecnologia, a próxima startup é muito mais simples do que a gente pensa. Ela resolve um problema de uma fila, ela resolve o problema de um contato entre médico e paciente numa ferramenta que a gente já tem no nosso bolso, né, de troca de mensagens. Então, o problema, né, a gente entender o desafio e propor uma solução para problemas que realmente existem, são as próximas inovações.
Guilherme, inclusive, você aqui em off falando que já é a terceira vez que está aqui no estado, não é a primeira vez que participa do Startup Day. Você poderia trazer algum exemplo de startup, de inovação aqui do nosso estado, que você conferiu aí na última edição?
Muitas, assim, hoje nós temos 60 projetos que já participaram das duas primeiras edições, né, do nosso programa em parceria com o SEBRAE aqui. E a gente tem uma vocação muito forte, claro, para a bioeconomia, né, trazendo a potencialidade local, né, o conhecimento local para o desenvolvimento de novas soluções. Temos cases, né, que inclusive já estão em outras regiões do Brasil, de desenvolvimento de moléculas, né, de testes de produtos locais, né, para tratamento, por exemplo, de vício, né, que a gente tem startup local aqui, e soluções, né, digitais, que tem, por exemplo, monitoramento de pacientes, né, como eu disse aqui, utilizando uma ferramenta que já está no nosso bolso de troca de mensagem, para facilitar a navegação, né, desse paciente, desde atenção primária, por exemplo, até a média e alta complexidade. Nas duas primeiras edições, né, como eu disse, foram 60 startups e a gente tem certeza que muitos desses projetos, bastante em breve, né, eles vão estar sendo, né, utilizados por profissionais de saúde, pacientes, como eu disse, para resolver problemas locais daqui.
E, Guilherme, a gente sabe que não é a sua primeira vez aqui no Acre, né? Mas conta pra gente qual que é a sua expectativa para esse dia.
Amanhã acho que vai ser um dia de comemoração, um dia de troca de conhecimento. em um dia de celebrar o ecossistema de inovação, né? Esse evento ele acontece simultaneamente em mais de 300 cidades do Brasil, né? Esse ano 380 cidades do Brasil. É esperado um público de 40 mil pessoas no Brasil todo, né? E aqui, né, como é em todas as cidades, a gente tem a expectativa de trazer no palco os problemas, né, os desafios e as oportunidades locais aqui para ser debatido, né, por pessoas que vivem a realidade e por pessoas que vêm de fora, né? Eu estou talvez no meio do caminho, né, vindo para cá há 3 anos, conhecendo mais da realidade local, mas também trazendo essa experiência do que a gente desenvolve lá em São Paulo, lá em Barretos, né, e essas potencialidades do que a gente pode fazer aqui.
Gente, além do Guilherme, o Startup Day vai ter também outros convidados. Também uma programação especial para cada município. Rosa, eu gostaria que você contasse para a gente o que mais vai fazer parte dessa programação e quem vão ser os outros painelistas.
Pois é, nós vamos ter vários especialistas e dentro dos painéis nós vamos discutir o que a sustentabilidade é importante dentro da inovação. Esse é um fato, um tema que vai ser debatido. E nós estamos trazendo também a Mona Lisa, uma palestrante jovem, que ela hoje já é investidora e ela vai contar um pouquinho da sua história. Então, eu tenho certeza que o público vai se identificar muito com ela. Então, qual é o público que vai estar lá? De criança até os negócios tradicionais, que essa é a proposta. Esse é o movimento, é a troca de experiência, é conversando com especialistas. Estamos também trazendo instituições de fomento e projetos de investimento também, que a Fundação do Estado está trazendo também como uma oportunidade para esses empreendedores. Então, nós vamos começar até com a questão do show, que também faz parte do nosso projeto da economia criativa, que é a Duda Modesto, que vai fazer o show com a gente. Estamos trazendo também a carreta da Gamer do Hospital do Amor, onde as crianças podem ver o que é que se tem de tecnologia, né? O que é inovação em tecnologia para ele, mostrando para essas crianças o início realmente de prepará-los para esse mundo da inovação.
Olha que interessante. Então, fala para a gente quem é que pode participar. Precisa fazer inscrição antes?
Sim, a inscrição pode ser feita para agilizar, pode ser feita na hora, mas também eu acho que pode ser feita com antecedência na loja do Sebrae. Entra no site, loja Sebrae, e faz a sua inscrição.
Então, gente, ainda falando sobre o evento, a gente já falou aqui como faz para participar, falamos da programação, quem vai ser os painelistas, mas eu gostaria que você ressaltasse o horário. Acho que a gente ficou...
Isso.
Passou batido aqui o horário, Rosa.
Então, começamos com 8 horas, com o café da manhã, né? E a partir daí, então, nós teremos até meio-dia em distribuição de brindes e, né? E algumas empresas do nosso programa do selo feito no Acre também vai estar participando com a gente, né? Então vai estar mostrando seus produtos, né? Então começa das 8 às 12 horas.
Na sede do Sebrae?
Não, no Sebrae Lab da UFAC.
Ah, então é lá na UFAC. Então não perca essa oportunidade de participar do Startup Day, que começa amanhã, às 8 horas da manhã, lá na UFAC.
Isso.
E dá para fazer a inscrição antes, ou se não der tempo, se não conseguiu, vai para lá que dá para fazer a inscrição na hora mesmo, né, gente? E eu gostaria que vocês fizessem aquele convite especial, então, para quem está nos acompanhando, para participar desse grande movimento, né, de inovação, de tecnologia.
Perfeito. Quando a gente pensa na tecnologia, na inovação, às vezes a gente acha que está muito longe, né? Um negócio que vem lá de fora do Brasil, está lá no Vale do Silício. Mas inovação é para todo mundo, gente. Sim, eu acho que agora chegou a tecnologia, a gente não discute isso, né? Todo mundo tem uma ferramenta de inteligência, né, artificial no bolso ou usando no computador, trocando, né, com ela o dia todo. E não é mais aquela briga ser humano contra a máquina, né? Agora a gente está falando de uma fase onde a gente precisa tratar isso como ferramenta. E é o que né, amanhã a gente vai falar muito sobre isso, como que a tecnologia, ela não é a tecnologia que está distante, é a tecnologia que está dentro do nosso bolso. Então, qualquer empresário local, né, que tem empresas de base tradicional, pode participar e ver como que a tecnologia pode trazer mais benefício, mais eficiência, transformação digital para o seu negócio. E aí, pesquisadores, né, empreendedores, que tenham qualquer ideia, ou que mesmo que ainda não tenham ideia, ou queira criar o seu negócio, vai ter ali no palco cases, exemplos, pessoas que vão fazer a apresentação dos seus negócios, né? Inclusive, dois que participaram do nosso programa em parceria com o Sebrae aqui, apresentando o seu negócio no palco. Então, ali é o momento para ver a inspiração, ver os cases, né, locais que estão, de fato, transformando, e para quem tem negócio de base tradicional, ver como que isso pode ter efeito no seu negócio. É aberto para todo mundo.
Guilherme, muito obrigada, Rosa também, por estar falando aqui da 12ª edição do Startup Day, que acontece amanhã, né, dia 21 de março, sábado, das 8 às 12 horas, né, em Rio Branco, Brasileia e Cruzeiro do Sul, né, simultaneamente nesses três municípios e também em todo o país. Muito obrigada mesmo, foi um prazer recebê-los.
Obrigado, Guilherme.
Muito obrigada pela oportunidade.
Agora são 8 horas e 52 minutos, a gente vai agora com uma reportagem cultural e com informações lá de Cruzeiro do Sul.
A cultura se transformou em fonte de renda para muitas famílias de Cruzeiro do Sul. Um evento reuniu artistas e especialistas para fortalecer a economia criativa da região. Mais informações com Carla Carvalho.
Nós indígenas também, porque ajuda cada família indígena. Por exemplo, a minha tia, ela também faz artesanato e ela também ganha. Aí com isso a gente compra nossas comidas e que queremos que isso cresça em forma do nosso trabalho feito à mão.
No Vale do Juruá, a arte vai além da expressão cultural. Ela também é fonte de renda e sustento para muitas famílias. E para fortalecer esse setor, Cruzeiro do Sul recebeu uma programação voltada à economia criativa e à valorização das identidades locais.
Um momento bem interessante de trocas de saberes, né? O fórum ele vem para falar um pouco dessas Amazônias, que são as diversas Amazônias que a gente tem dentro do estado, né? Cada território que a gente visita é uma Amazônia diferente. Então, essa diversidade, ela veio para cá hoje no formato de painel. Então, foi um momento de muita troca.
Essas manifestações fortalecem a memória coletiva, valorizam as raízes regionais e mostram que no coração da floresta a arte também é resistência.
Eu vim aqui conversar um pouco sobre conceitos com a população aqui do Vale do Juruá, conversar sobre cultura, economia criativa. E eu acho que o principal ponto é que eu venho muito num lugar que eu vim para ensinar, mas eu vim falar de coisas que as pessoas aqui já sabem também. Elas às vezes só não sabem que tem esse nome, que chama dessa forma, que funciona assim. Mas são conceitos que a população aqui tem vivido na prática todos os dias, tem vivenciado cultura, tem trabalhado nesse sentido ao longo de todos os projetos, das associações, do trabalho dos indígenas, do trabalho das diferentes culturas que existem aqui no território.
Com experiência internacional, a palestrante trouxe estratégias de autogestão e empreendedorismo voltadas à realidade amazônica. A ideia é mostrar que é possível transformar conhecimento e cultura em oportunidades de renda, respeitando as raízes e o território.
E a nossa luta é essa mesmo, a cultura, não existe um povo sem cultura, a arte e a cultura, ela resiste e estamos aqui.
De Cruzeiro do Sul, Carla Carvalho, para a CBN Rio Branco.
Muito obrigada, Carla, pelas informações. Agora a gente vai fazer intervalo, fica com a previsão do tempo, Tarauacá em Vira e Purus, e daqui a pouco estamos de volta.
CBN, tempo e temperatura, informações clima-tempo.
A previsão do tempo para a região Tarauacá em Vira e do Purus é de sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e a noite. Em Feijó, Jordão e Tarauacá, e também nos municípios de Manuel Urbano, Santa Rosa do Purus e Sena Madureira, a variação de temperatura fica entre a mínima de 23 e máxima de 32 graus.
Você sabia que o óleo de cozinha usado não pode ir para a pia nem para o chão? Uma pequena quantidade já é suficiente para causar um grande problema. Quando o óleo vai pelo ralo, ele gruda nos canos, entope a tubulação e dificulta o tratamento do esgoto. E quando é jogado no lixo comum, pode contaminar o solo e prejudicar a reciclagem. Mas a boa notícia é que o óleo usado pode ser reaproveitado. Ele pode virar sabão, biodiesel e outros produtos úteis. Descartar certo é simples. Espere o óleo esfriar, guarde em uma garrafa PET bem fechada e leve até um ponto de coleta. Óleo usado tem destino certo. Responsabilidade ambiental começa nas pequenas atitudes. Faça a sua parte. Descarte correto é respeito. Consciência Limpa. Apoio Energisa, Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Governo do Acre. Realização Fundação Rede Amazônica.
Quer saber por que o Sicoob é mais que uma escolha financeira?
No Sicoob eu tenho cartão, investimentos, além de previdência para cuidar do meu futuro.
Eu tenho uma maquininha parceira do meu negócio e tudo que minha empresa precisa.
Eu tenho crédito com melhores condições e um gerente sempre por perto.
E quanto mais soluções do Sicoob você usa, maior é o retorno para o seu bolso e para a sua comunidade. O Sicoob tem tudo para ser seu. Mais que uma escolha financeira. Sicoob.
Então tá combinado. Onde você estiver, a Rádio CBN Amazônia vai com você. A rádio que toca notícia.
8 horas e 57 minutos.
CBN, Jornal da Manhã.
Oito e 57, estamos de volta aqui com mais um bloco do CBN Jornal da Manhã. Campainha tocou, é momento de fazermos conexão com a nossa repórter Carla Carvalho, que fala diretamente lá do município de Cruzeiro do Sul, região do Vale do Juruá. Bom dia, Carla, qual o seu destaque de hoje?
Bom dia para você, Rita, bom dia também a todos da bancada do Jornal da Manhã, aqui na Rádio CBN Amazônia. Então, a gente vai trazer os destaques policiais aqui da região do Vale do Juruá. Porque com o reforço da capital, o GEFRON destaca, né, a integração de forças na prisão de 5 foragidos na fronteira do Juruá. A grande operação, que resultou na prisão de 5 criminosos escondidos na zona rural, na divisa entre o Acre e o Amazonas, é o reflexo, né, desse policiamento que está sendo intensificado aqui na fronteira. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a SEJUSP, intensificou as ações aqui no Vale do Juruá com o envio das equipes especializadas do Grupo Especial de Fronteira, vindas aí da capital acreana, Rita. O tenente Jefferson, que atua no GEFRON e comandou essa equipe de apoio vinda aí da capital, explicou que a determinação da Coordenadoria Geral é de dar suporte total aí às operações, né, protetor das fronteiras e sinergia que já estão em andamento aqui na região. Durante essa operação, né, a captura foi realizada, a captura de 5 foragidos ali na região próxima ao ramal do Gama e Guajará, aqui no interior do estado. Foi possível, graças justamente a essa troca de informações. A Polícia Civil do Acre deu o pontapé inicial com o levantamento de inteligência, né, indicando que os 5 criminosos estavam, né, armados e escondidos em um território amazonês. A partir dessa informação, montou-se uma força-tarefa de peso, né, e aí eles tiveram êxito na prisão dessas 5 pessoas. A integração rápida entre as polícias dos dois estados impediu, né, que eles continuassem utilizando a área isolada como base para planejar roubos e homicídios na área urbana de Cruzeiro do Sul. Vale destacar que 2 desses, né, presos são fora.